As propostas do governo interino Michel Temer para alterações na Previdência Social, com o aumento da idade mínima para a aposentadoria, são criticadas pelo professor Marcos Orione Gonçalves Correia, da Faculdade de Direito da USP. Especialista em Direito da Seguridade Social, ele questiona a existência de déficit nas contas do setor e considera que há um ataque aos direitos do trabalhador. Acompanhe a entrevista com Marcos Orione Gonçalves Correia.
Na verdade, a gente tem, como sempre ocorre nessas reformas da Previdência, uma série de notícias que são veiculadas na imprensa. Então, há sempre que se tomar muito cuidado com a exatidão das notícias. Percebe-se que, por essas notícias, que a intenção é diminuir drasticamente os direitos dos trabalhadores, sob a alegação, para mim, muito frágil, de que existe um déficit da Previdência Social. Já há cerca de 25 anos, desde os governos anteriores, Fernando Henrique, Lula e Dilma, e agora com esse governo Temer, um verdadeiro ataque ao direito dos trabalhadores na Previdência Social. Se em 25 anos eles não conseguiram organizar a Previdência Social, certamente com as medidas que eles estão anunciando agora, não vão conseguir também. Eles falam em geral, a base da argumentação deles é de que haveria necessidade de um aumento na idade de aposentadoria. Hoje em dia, nós temos uma limitação de idade para aposentadoria por idade, que é 65 anos e 60 anos de idade. Mas quando é tempo de contribuição, você não tem essa limitação. Por quê? Porque basta você contribuir 30 ou 35 anos, se você for homem ou mulher. O que é correto, porque é uma quantidade significativa de contribuições para um sistema como o sistema previdenciário. Então, eles agora advogam a tese de que haveria necessidade de que a idade mínima de aposentadoria, isso sem considerar a contribuição, porque você pode ter contribuído 30 ou 35 anos, fosse para homens 65 anos de idade. Alguns advogam a tese de que deveria ser também igual 65 anos para mulher, e outros eles veiculam que não seriam 65 para mulher, mas 62. Esse é o cerne dessa reforma. É claro que existem outros anúncios, mas que são, a meu ver, na perspectiva política, bodes que são jogados na sala para ser retirados na negociação. Por exemplo, eles falam em regime único para servidor público e trabalhador da iniciativa privada, o que é inconcebível, embora seja ideal no plano da idealização, mas no plano fático é inconcebível, porque acabaria com o Brasil criando uma dívida muito, mas muito maior para a Previdência Social. Enfim, essas são as notícias mais veiculadas dessa reforma. Mas essa reforma também já vem sendo processada há algum tempo em leis menores, porque para isso daí eles precisariam de uma emenda constitucional, que, a meu ver, sequer seria possível por emenda constitucional, porque atenta contra cláusulas pétreas. Depois até eu explico isso. Essa seria a base, mas eles vêm fazendo essa reforma há algum tempo, diminuindo direitos, como, por exemplo, no auxílio-doença. Recentemente, fizeram esse governo desastroso do Temer, fez uma medida provisória indicando que a decisão judicial deve dar prazos para aposentadorias por invalidez, enfim. Eles já vêm destruindo a Previdência Social e a proteção do trabalhador há 25 anos, sendo que esse governo certamente tem intensificado o ritmo de destruição da Previdência Social e demonstrado a habitual incompetência desses governos na elaboração dessas políticas.
O senhor citou na sua fala aí a questão do argumento frágil do déficit, mas é claro, esses números, esses dados aí são reiterados de que a Previdência sofre aí sucessivos números negativos, professor.
Eu não concordo. Eu tenho dados diametralmente opostos que indicam que no sistema de Seguridade Social, que abrange Previdência e Assistência Social, não há déficit. Além disso, vamos considerar a seguinte hipótese. Você está falando, como se fala comumente, a existência de déficit. Desde o governo Fernando Henrique, passando pelos governos sucessivos, portanto há 25 anos, há notícia de uma desvinculação da Receita da União autorizada por emendas constitucionais que são reiteradamente postas por esses governos. O que essa desvinculação da Receita da União faz? Ela tira da Seguridade Social 20% do orçamento para jogar em outros caixas, tem dinheiro já jogado no Ministério do Esporte para comprar bola, enfim, para todo lado. Você me desculpe, mas se o sistema é deficitário, como é que você poderia tirar dele, por autorização constitucional, por 25 anos, por 20 anos, mais ou menos, 20 a 25 anos, 20%? Então, assim, só outro exemplo bem trivial, que é a desoneração. Se você fala que a previdência é deficitária, por que que você desonera vários setores das empresas, vários setores produtivos do país, de pagamentos das contribuições previdenciárias? Então, assim, totalizando só em um semestre 10 bilhões de reais. Eles falam que o déficit no setor privado totaliza cerca de 50 bilhões de reais em dados do ano passado. Olha, se você desonera da possibilidade de pagar 20 bilhões de reais em um pequeno período e você gasta mais de dezenas de bilhões de reais tirando dinheiro da Previdência Social para outras pastas, você vai me desculpar, mas isso daí é um argumento de natureza essencialmente ideológica. O cara joga um número lá e fala para todo mundo, está deficitário. Há 25 anos, eu estou falando para você porque eu estou acompanhando isso desde do governo, primeiro governo do Fernando Henrique. Há 25 anos, eles têm diminuído direitos dos aposentadorias especiais, pensões, enfim, tudo isso. Além desses dinheiros que eles mandaram para outras pastas e dinheiro que eles possibilitaram ao empresariado não pagar, eles economizaram, entre aspas, porque economizaram com uma verdadeira prejuízo ao trabalhador, bilhões e bilhões de reais. Então essa conta certamente é uma conta que está sendo passada de forma fraudulenta para o contribuinte brasileiro. Então assim, há que existir mais responsabilidade de todos na indicação do que são essas contas. A apresentação desse déficit certamente atende interesses específicos de setores do setor financeiro, bancos e assim por diante, que querem ver esse discurso de falência para que haja um aumento da previdência privada. E não servem nunca aos interesses do trabalhador. Então, assim, claramente é ideológica essa manipulação de dados. Isso é uma manipulação clara de dados.
Agora, professor Marcos Orione Gonçalves Correia, a imprensa, não é? O senhor citou a imprensa e essas notícias logo no começo falando, né, essas reproduções. A imprensa que costuma usar muito, até mais, não é, que os próprios aí autores ou gestores, o termo reforma da Previdência. Nesse caso, da forma como está, que foi apresentada, essas questões de idade, as diferenças para homens e mulheres, enfim, isso se trata realmente de uma reforma? O que seria preciso, então, também, já para concluir a nossa conversa aí, para que a Previdência fosse sustentável, seja sustentável, e, como o senhor disse, então, não ataque aí os direitos dos trabalhadores, não diminua esses direitos.
Sim. Na verdade, eles sempre, quando usam essa expressão reforma, os governos, ciclicamente, eles usam essa expressão tentando dizer que ela vai se realizar de uma forma macro. Só que o que ocorre nesses 25 anos é que você tenha presenciado algumas reformas que são constitucionais e algumas que são em leis, espalhadas, editadas pelo Legislativo, algumas normas da administração pública e assim por diante. Então, essa reforma, na verdade, é esse conjunto de normas. E esse conjunto de normas já vem se operando, a reforma dela, esses 25 anos. Então, na verdade, a gente não pode falar que existe uma reforma da Previdência Social. A Previdência Social tem sido reformada durante 25 anos, seja por emendas constitucionais que atentam contra direitos dos trabalhadores e, portanto, não deveriam subsistir, e por leis infraconstitucionais, essas leis menores, que pior ainda, elas têm acabado com os direitos do trabalhador. Então, na verdade, quando se fala em reforma, você fica assim pensando, vai acontecer uma emenda da Constituição, porque no mínimo é isso que deveria acontecer, né? Mas aí não, eles fazem leis pontuais para cá, para lá, desrespeitando as regras mínimas constitucionais de como fazer as leis de modificação. Enfim, até na perspectiva formal, é avassaladora a maneira como se passa por cima da Constituição nesse país. A maneira que deveria ser revisitado isso é fazer uma auditoria verdadeira das contas públicas, uma auditoria popular das contas públicas, dessa conta previdenciária, com participação de sindicatos, da sociedade civil, enfim, de todos os movimentos sociais, indicar claramente onde que está o suposto gargalo, se é que ele existe, e ao indicar isso, a sociedade civil organizada, mas de forma efetivamente participante, dá a solução. E a solução passa necessariamente por, não por por aumentar a contribuição do trabalhador ou diminuir os direitos do trabalhador, mas verificar claramente se o setor produtivo desse país, que se diz produtivo, né, porque não tem produzido nada, a não ser produzir para si próprio vantagens do sistema de dinheiro emprestado para o sistema financeiro, mas, que se diz produtivo, realmente está pagando a conta que deve pagar. E se o governo federal, durante esses anos todos, pagou a sua conta. Então, na verdade, é fazer uma auditoria, uma prestação dessas contas com a participação popular, para poder, daí, a partir daí, com participação popular intensa, começar a debater a previdência social no Brasil. Mas eles não vão fazer isso nunca, porque eles não têm interesse que essa conta seja revelada, porque pode ser revelado que não tem déficit, ou pode ser revelado a incapacidade gerencial dessa gente durante esses 25 anos de gerir a previdência social brasileira.
Análise do professor da Faculdade de Direito da USP, Marcos Orione Gonçalves Correia, as propostas de mudanças na Previdência do governo interino Michel Temer ainda serão debatidas com dirigentes sindicais e empresários antes de discussão no Congresso. Fábio Rubira, para a Rádio USP.